UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, agora são 10 horas e 38 minutos, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, há 200 anos irrompeu na então Capitania de Pernambuco o processo que ficou conhecido na história como Revolução Pernambucana. Na época, março de 1817, o Brasil era comandado pelo absolutismo português e os ideais de liberdade se propagavam pelo mundo. Pernambuco era a capitania mais rica do Brasil colônia e pedia sua emancipação desafiando o Império Português. Para falar para a gente sobre o que foi a Revolução Pernambucana, a importância desse processo para a construção do Brasil e a forma também como lembramos desse fato histórico nos dias de hoje, converso agora com o professor do Departamento de História da UFMG, professor Luiz Carlos Vilauta. Muito bom dia, professor Luiz Carlos Vilauta. Seja muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
Professor, para a gente começar a nossa conversa, né, vamos contextualizar historicamente aí, né, o Brasil nessa época de 1817. Que era o Brasil nessa época aí, professor?
Bom, o Brasil era, desde 1815, Reino Unido a Portugal e Algarves. E era soberano, já ainda não aclamado, mas já com a mãe morta, o rei Dom João VI. E nós vivíamos uma situação com a corte no Rio de Janeiro e Portugal na periferia do Império Português e o norte do Brasil, então norte, que nós chamamos hoje Nordeste, pagando as contas para sustentar a corte, com algumas taxas, por exemplo, como a taxa de iluminação pública, que Recife pagava, mas não tinha iluminação pública, e a iluminação pública que existia era na corte, era para pagar a iluminação pública na corte. Os produtos de exportação do norte foram sobretaxados também para arrecadar mais impostos para sustentar a corte. E aí se tinha uma situação muito peculiar, que é a situação do centro-sul do Brasil ser o centro do império e fazer do resto do Brasil uma espécie de colônia. Foi contra isso que os pernambucanos, paraibanos e potiguares e também parte dos cearenses se voltaram.
Certo. Então fala aí pra gente um pouco, nesse contexto, né, que eclodiu aí a Revolução Pernambucana, fala pra gente um pouco os objetivos de como é que foi isso aí.
Bom, os objetivos... Primeiramente, há um ideal que é o ideal constitucionalista. Esse ideal é muito importante. Nós vivíamos sob um regime absoluto. E o ideal dos pernambucanos e dos outros revolucionários do Norte era estabelecer um regime constitucional, republicano, que garantisse a liberdade de imprensa e a liberdade religiosa. Legal. Veja, não havia liberdade de imprensa. A imprensa vivia sob censura. A religião única admitida era a religião católica apostólica romana. E o governo instituído em Pernambuco, na Paraíba, e também no Rio Grande do Norte, realmente rompeu com esse quadro, mandando uma lei orgânica para as câmaras das vilas, estabelecendo esses princípios que eu falei, e ainda mais, uma coisa muito importante, que é o regime republicano de governo. E, por fim, acho que a gente não pode se lembrar de uma coisa. Havia consciência da parte dos revolucionários de que as classes superiores e mesmo gente das classes inferiores temia muito o fim da escravidão, porque era o braço escravo que sustentava a economia. E em função disso, em função da antipropaganda dos favoráveis à monarquia, o governo revolucionário pernambucano fez uma declaração dizendo que toda a propriedade era inviolável, inclusive a de escravos, mas adjetivou a escravidão com uma coisa negativa e prometeu uma abolição lenta, regular e legal. Veja, a nossa abolição ela começa lenta, regular e legal apenas em 1850, né? Que nós temos aí um primeiro com o fim do tráfico e depois as sucessivas leis da abolição que vão culminar em 1888. Então, de alguma maneira, Pernambuco estava na vanguarda.
Uhum. Então, e quais são os grupos que estavam envolvidos aí, professor?
Veja, os revolucionários compreendiam pessoas de origens sociais distintas. Havia gente das camadas proprietárias, grandes senhores de engenho, havia clérigos, havia militares. Não há revolução sem o envolvimento de militares. A força armada é indispensável para a eclosão de qualquer movimento revolucionário. Havia setores das classes também médias, havia até escravos que participaram e gente que tinham pequenas propriedades, uhum. de pessoas de condição social mais humilde. E aí, justamente, essa ampla coligação participou do processo revolucionário sob a liderança de grandes comerciantes, grandes proprietários rurais, militares e clérigos. Os clérigos tiveram uma importância fundamental, tanto que essa revolução é também conhecida como a Revolução dos Padres.
Revolução dos Padres. E aí, como é que foi o processo dessa revolução, professor? Quanto tempo ela durou? Chegar aí a uma tomada de poder?
Nós somos aqui de Minas Gerais, não é? E a gente celebra sempre a Inconfidência Mineira, o martírio do Tiradentes, e não leva em consideração que a Inconfidência ficou no plano dos projetos, dos planos. Foi uma conspiração que não se concretizou em revolução. No Norte, em 1817, muito pelo contrário, a conspiração frutificou. Ela levou à eclosão de uma revolução e ela levou à instalação de um governo republicano, e esse governo republicano ele durou de 6 de março de 1817 a 20 de maio de 1817. Foi um fato tão notável que ganhou lugar na imprensa internacional. Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, a opinião pública ficou extremamente favorável à Revolução Pernambucana, e há historiadores que dizem que foi a primeira vez que o Brasil ganhou a página da imprensa internacional. O Brasil se fez apresentar como uma entidade política autônoma pela primeira vez em 1817. E então, veja, qual que foi o estopim do movimento? Quando o governador da capitania, Caetano Pinto de Miranda Montenegro, alertado por um magistrado, ele resolveu prender alguns militares. E ao se tentar prender o capitão José de Barros Lima, o capitão reagiu e ele matou o brigadeiro que tentava aprisioná-lo, enfiando-lhe uma espada na barriga. Então, aí, com isso, as tropas começaram a se rebelar, e das tropas a revolução ganhou as ruas de Recife e ganhou também o apoio das outras capitanias vizinhas. Então, o movimento foi se alastrando, e foi realmente um movimento que teve uma grande adesão da população.
E como é que ele acabou, professor?
Ele acabou porque houve, essa questão da contradição interna, né? Os temores do que uma revolução poderia dar. E as forças favoráveis ao rei Dom João VI, elas procuravam lembrar as classes proprietárias a respeito de dois perigos. Os excessos, entre aspas, cometidos pela Revolução Francesa, que seria uma ameaça à propriedade, e ainda a revolução acontecida no Haiti, primeiramente a rebelião acontecida, a revolta dos haitianos em fins do século XVIII, depois a independência do Haiti em 1804. Tudo isso fazia com que as classes proprietárias de escravos tivessem um horror, um grande pavor, porque o Brasil tinha uma população escrava enorme. Sim. Se acontecesse uma rebelião aqui, o Brasil viraria um imenso Haiti. Então, havia essa contradição interna. E havia também uma disposição repressiva e uma articulação de forças repressivas vindas de Portugal, saídas do Rio de Janeiro e saídas também da Bahia, onde o governador da Bahia, o Conde dos Arcos, movimentou tropas e com tudo isso o porto do Recife foi bloqueado, e a partir daí a revolução começou a ser destruída e derrotada.
Professor, Apesar de ter acontecido lá em Pernambuco, né, uma importante passagem histórica aí, né, do Brasil, por que que ela não se tenha um destaque, né, dessa passagem, igual a gente tem aí, né, da Inconfidência Mineira, da própria Conjuração Baiana também e outras revoltas aí ao longo da história do Brasil? Por que que essa, por exemplo, na escola não se tem um destaque?
Não se tem um destaque justamente porque ela aconteceu no Norte, primeiro. Quem liderou o nosso processo de independência e quem tem a hegemonia ao longo de toda a nossa história, salvo algum um ou outro período, são forças localizadas no centro-sul do Brasil. A independência do Brasil ela foi liderada pelas então províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. As outras entraram aí com um papel muito subalterno. E, então, nós temos uma história em que o Centro-Sul ele tem um certo domínio sobre o resto do país. E, justamente, a Revolução Pernambucana é um movimento de insurgência contra essa hegemonia.
Uhum.
Então, é uma coisa meio que delicada para forças que são ligadas, enraizadas no Centro-Sul, celebrarem esse movimento, que é um movimento que repensava esse equilíbrio entre as partes do Brasil. Além do que, a mensagem republicana do movimento fazia com que ele se tornasse pouco palatável durante o período imperial. Então, tudo isso fez com que a Revolução fosse esquecida. E, para completar, eu acho que também o fato dos centros produtores de história, as universidades que produzem história, estarem, sobretudo, no Centro-Sul, nós temos também uma situação que faz com que a Revolução Pernambucana ela seja pouco estudada.
Uhum.
Para você ter uma ideia, houve uma cerimônia no Senado Federal, no dia 8 de maio, proposta pelo senador Humberto Costa, da bancada de Pernambuco, e eu fui o único orador de fora de Pernambuco. Não houve mais nenhum outro. Todos os oradores eram pernambucanos ou eram do norte e habitantes de Pernambuco. Significa que há um preconceito muito grande contra a Revolução Pernambucana. E eu acho que é hora da gente virar um pouco essa situação.
Certo. Professor, quando a gente pensa aí, né, no próprio ensino da história mesmo, da versão dos fatos, a gente vê essa versão meio europeia, né, eurocêntrica aí da história. Quando a gente traz aí para o nosso universo Brasil, então tem isso também, assim, da história?
Tem isso é claro, Isso é óbvio que tem, E a gente percebe essa centralidade da região centro-sul do Brasil na nossa memória coletiva.
Uhum.
E também na nossa historiografia, isso é uma coisa muito clara. A gente percebe nos preconceitos do homem comum. Quantas vezes nós já ouvimos falar nos últimos anos que o Norte e o Nordeste não sabem votar, que o Sul e o Sudeste é que sabem votar. Esse preconceito não nasce do nada. Esse preconceito ele é uma coisa construída historicamente.
Sim.
E é construída em função dessa hegemonia do Centro-Sul e de uma oposição feroz a qualquer mudança haja sobre as relações entre os estados membros da federação.
Pensando justamente nessa questão de movimentos emancipacionistas, né, a gente dá muito destaque para o movimento emancipacionista do Sul, mas realmente esse do Nordeste a gente estuda muito pouco, né, professor?
A gente estuda muito pouco, nós estudamos muito pouco. E há um certo provincianismo que você observa no Rio de Janeiro, em São Paulo e também aqui em Minas Gerais. É um provincianismo muito claro. Né? Os historiadores do Rio de Janeiro acham, por exemplo, que não é fazer história regional, fazer uma história que tenha como objeto Dom João VI, a corte joanina, enquanto fazer história de Minas é uma coisa regional. Aqui em Minas também tem um certo preconceito em relação às histórias que escapem das fronteiras de Minas Gerais. E São Paulo, muito claramente, também há esse preconceito.
Uhum.
Eu acho que nós temos que ficar muito atentos em relação a esses preconceitos e abrir os nossos olhos para outras possibilidades de entendimento da história. E entendemos que o Brasil foi construído e é o que é, e isso a partir de uma história de lutas, e uma luta, e lutas em que houve derrotados e vencedores.
Sim.
Nós estamos aqui no Centro-Sul, do lado, né, entre aspas, dos vencedores.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 52 minutos, você está na Rádio UFMG Educativo, o programa é o Conexões, eu sou Luísa Glória, estou conversando com o professor do Departamento de História da UFMG, professor Luiz Carlos Vilauta, sobre os 200 anos da Revolução Pernambucana. Professor, e pensando nos movimentos, né, de caráter emancipacionista, até hoje a gente vê algumas movimentações por aí, né? Existe aí no Brasil algum movimento forte de emancipação?
Eu não creio, não creio. Acho que a unidade brasileira, ela está suficientemente cimentada para que não haja rupturas.
Uhum.
O que há é questionamentos a respeito da hegemonia do Centro-Sul. Isso é claro.
Uhum.
Né? Então, não acho possível uma ruptura, que algum Estado membro do Brasil se retire da federação. Eu não creio nisso.
Uhum.
Você observa um ou outro movimento mais ao sul.
Sim.
São Paulo também vira e mexe, alguns segmentos mais conservadores vêm com essa lorota de separação, mas eu acho que essa separação, ela é inviável para todos os lados, é inviável sobretudo porque as riquezas naturais, elas se encontram sobretudo no norte e no nordeste.
Uhum.
Então, Sim. não é possível o Brasil existir como tal sem que haja essa participação de todos os Estados-membros. O que deve haver, sim, é uma alteração de tal sorte a que as relações sejam mais equilibradas.
Sim.
Algumas injustiças históricas sejam corrigidas e algumas desigualdades, que também são mais observáveis no Norte e no Nordeste, e elas também sejam um objeto de atenção maior da parte dos governos.
Uhum. E professor, é possível a gente especular aí algum impacto que a criação de um país onde é o estado do Pernambuco, professor, se ele tivesse aí conseguido a sua independência?
Olha, se tivesse acontecido essa independência, nós primeiro teríamos uma república muito antes, né? Teríamos em 1817, não em 1889.
Uhum.
Certamente teríamos tido abolição da escravidão muito antes, não é? Eu arrisco dizer que nós teríamos uma entidade em que as liberdades seriam maiores. Porque, veja, o nosso processo de independência foi liderado por um príncipe da Casa de Bragança, com tendências absolutistas claras,
uhum.
pelo menos aqui no Brasil. Lá em Portugal, depois que ele foi embora em 1831, ele atuou como um liberal, mas aqui ele deu claras demonstrações absolutas. Então, eu arrisco dizer que nós teríamos um outro desenho geográfico. Certamente não estaria todo o Brasil aí nessa república, mas, ao mesmo tempo, essa república, ela seria um pouco menos marcada por assimetrias, por desigualdades, essas desigualdades que a gente vê até hoje.
Uhum.
Né? Desigualdades que, no fundo, as nossas elites gostam, querem que elas se perpetuem, permaneçam, e que elas se recusam mesmo a aceitar uma mudança pequena, algumas migalhas, quando essas migalhas são concedidas por governos desenvolvimentistas ou que tem uma política de inclusão social mais clara. Nós temos que lembrar, não podemos esquecer que nós estamos vivendo isto exatamente neste momento, né? O governo Temer, o governo nascido de um golpe de Estado, ele representa a hegemonia das forças mais conservadoras, mais reacionárias e servis ao capital financeiro internacional, não é? E, além de tudo, não é? Forças que estão comprometidas com o ranço de corrupção que vem desde o período colonial. Então, isso tudo mostra como essas forças mais conservadoras são fortes no Brasil e como elas impedem qualquer vento que traga alguma cara de modernização e de mais igualdade.
Uhum. Tá certo, professor Luiz Carlos Vilauta. Muito obrigada pela participação, muito obrigada pelas suas informações, professor, e conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa.
Muito obrigado pelo convite. Bom dia para você.
Obrigada, professor. Um bom dia. Tá aí, a gente acabou de bater um papo com o professor do Departamento de História da UFMG, Luiz Carlos Vilauta, sobre os 200 anos da Revolução Pernambucana, né? Uma boa aula de história que a gente teve aqui no Conexões Hoje. Se você gostou dessa breve remontagem histórica que fizemos aqui, você pode ouvir de novo no site da rádio, tá? Na nossa página ufmg.br/rádio. ufmg.br/rádio, daqui a pouquinho estará lá disponível. E o professor entrevistado de hoje também tem um artigo publicado na edição 58 da revista USP, um artigo justamente sobre a Revolução Pernambucana, que chama Pernambuco, 1817, Encruzilhada de Desencontros do Império Luso-Brasileiro, Notas sobre as Ideias de Pátria, País e Nação. Esse artigo pode ser acessado pelo site da publicação, que é revistas.usp.br/revusp. Reve de revista, USP de USP, tá? revistas.usp.br/revusp. E é só você procurar lá nas edições anteriores a número 58, que tem um artigo do professor Carlos Vilauta. Você pode pegar em PDF sem custos, tá bom? E conhecer um pouco mais dessa história, né, que a gente estuda tão pouco, conhece tão pouco, que é a Revolução Pernambucana. E não por isso, não é porque a gente estuda pouco, ela é menos importante, né? A gente tem que rever algumas coisas aí nesse sentido.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.